Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim, Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje, a propósito de um e-mail de uma ouvinte, vamos falar de reações que temos em adultos e que muitas vezes espelham as crianças que fomos. Eduardo, esta ouvinte conta-nos que ainda hoje, perante conflitos ou ambientes tensos, tem exatamente a mesma reação da criança quando era repreendida pelo pai. E, no fundo, o que quer saber é como é que é possível deixar de ter desta espécie de gatilho automático. E boa tarde, Eduardo. Olá, boa tarde.
Olá, Judita. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Estas experiências infantis deixam sempre uma cicatriz, não têm como não deixar. Eu tenho medo que depois, em função delas, se crie a ideia de, porque é comum e é compreensível, não é? De que quando nós, agora na versão de pais, e quando temos um cadastro desta natureza, temos que poupar todo o tipo de conflitos para que não se criem as mesmas cicatrizes e também não é tão linear assim. O que é importante é que fique claro que, de facto, quando os pais se zangam, e se zangam às vezes de forma furiosa, os pais já são muito grandes e às vezes fazem uma cara muito feia, muito má, e depois abrem os braços e ficam vermelhos, ficam muito assustadores. E, portanto, são tão inacreditavelmente bons e às vezes ficam com um ar tão mau que, de facto, são assustadores. E quando, a seguir, não têm a capacidade de consertar os estragos e a coisa fica ali por resolver, isto se repete uma, duas, três, muitas vezes ao longo da vida, evidentemente que qualquer pequenino conflito, ou às vezes simplesmente um não, acende, é uma espécie de disjuntor dentro de nós que se liga e nós bloqueamos exatamente em função das experiências anteriores. E bloqueamos de uma forma razoável. É um seguro de vida que temos cá dentro. Se bem que nos enviese e que depois nos atrofie, digamos assim, quando se trata de reagirmos como deve ser. Muitas vezes nós curamos isto, e o curar às vezes com aspas, dito, quando, depois de muitos anos, e quando finalmente somos pais, e chegamos a casa com a cabeça feita, sei lá, em que... E temos um filho que também não teve o melhor dos dias e fica ali um ping-pong e de repente damos conta de estar a reagir, às vezes milimetricamente, pelas mesmas palavras com que reagiram em relação a nós, e aquilo é um doce tão gelado que de repente parece ter um efeito cicatrizante em todas as nossas reações e finalmente nós dizemos, calma, não pode ser assim. Todavia, eu acho muito importante que se tenha a noção que quem tem este tipo de experiências fica lá, fica assim como uma cicatriz óssea. Quando nós partimos a perna e muda o tempo, a pressão atmosférica faz com que a cicatriz repulse e nós fazemos aquele figurão das pessoas mais velhas a dizer, bom, daqui a dois dias muda o tempo. E, portanto, isto está lá sempre. O segredo não é fugir a esta dor, o segredo é identificá-la e perceber, como eu agora começo a rivalizar com o Bruno Vieira Amaral, claro, que o truque no futebol não é ganhar as primeiras bolas, é ganhar as segundas. Portanto, é natural que uma pessoa reaja num primeiro momento assim, mas se em vez de fugir, tentar camuflar até, aprender a dialogar com esta reação e dizer assim, calma, lá estou eu outra vez, se for capaz de engolir, encolher-se e a seguir pôr legendas, e reagir à sua dificuldade, progressivamente vai perdendo o medo deste tipo de reações, se não fizer desta maneira, muito dificilmente, claro.
Porque o gatilho de que nos fala esta ouvinte não é um gatilho de proteção. Nós, quando passamos por experiências traumáticas na infância, depois temos gatilhos de proteção, de autodefesa, quando estamos perante situações idênticas e somos mais velhos. Mas aqui é quase como um regressar àquele momento de enorme fragilidade e vulnerabilidade da infância. E é isso que a ouvinte pergunta. Como é que esse gatilho se transforma num gatilho positivo de identificar, sim, esse momento, sim, mas de lidar com ele?
Bruno, o nosso sistema nervoso é uma maquineta absolutamente fabulosa. Tem vários centros nervosos e um dos centros nervosos que também tem muitas memórias, que muitas vezes são descritas como memórias implícitas, não são muito racionais, não são muito conscientes em tempo real, mas que nos levam, são muito importantes porque poupam-nos ali centésimos de segundo e levam-nos a reagir automaticamente perante situações em que nos sentimos muito expostos a um perigo muito grave. E, portanto, esse centro nervoso é um bocadinho burro, atendendo à inteligência humana, mas é aquilo que, na escala animal, nos protegeu da vida, nos protegeu da morte, e, portanto, é um seguro de vida autêntico. Este gatilho vai funcionar sempre enquanto nós não o aprendermos a escutar. Portanto, vai sempre esse centro nervoso acender uma luzinha e quando nós devíamos dizer assim, ah, lá estou eu, outra vez, criança desamparada, absolutamente vulnerável, a tremer da cabeça aos pés e é só a Judita zangar-se comigo. Uma coisa desse tipo, está a ver? E de repente...
Não sei porque é que fui
usada mas acontece
nesse exemplo.
Judita, desculpe. Não, mas é para dizer que isto acontece nas situações mais simples.
Menos prováveis. Aliás, esta
basta um tom de voz, às vezes, ou um olhar. Só isto.
Esta ouvinte conta-nos que isso por vezes acontece no trabalho e às vezes chora. E não consegue...
Claro. Bloqueia.
Bloqueia. E não consegue impedir este tipo de comportamento.
Porque há aquela reação muito humana que nós temos perante uma ameaça, que é flight or fight.
Exato.
E aqui o que há é um bloqueio. Nem luta, nem luta, nem foge, bloqueia.
Sabe porquê? Porque funciona um bocadinho como os animais quando se sentem ameaçados de morte. Vejo uma raposa quando está quase a ser abocanhada por um cão que vai atrás dela. A raposa desmaia e quando desmaia, aquele sinal é magnífico porque o cão cheira e percebendo que ela podendo estar morta não lhe toca. E portanto funciona num registro de pânico autenticamente. E portanto é um sinal de pânico, é um botão de pânico. E perante um botão de pânico nós ficamos burros. Burros é burros. Porque para mais, o nosso sistema nervoso consome toneladas de oxigênio. Mas nessas ocasiões, quando todos nós, quando nós estamos entre a espada e a parede, ficamos todos burros porque uma parte significativa desse oxigênio, que lá chega através do sangue, é deslocado para as massas musculares, dá jeito para atacar ou para fugir. E, portanto, nós ficamos em pânico e burros, tal e qual. E, portanto, às vezes queremos explicar ou justificar e não conseguimos. E isso às vezes deixa as pessoas ao nosso lado completamente atónitas, quase como quem diz, mas que bicho é que te mordeu? Estas memórias são memórias que traduzem, de facto, uma exposição ao sofrimento muito grande. E às vezes nas nossas famílias, nos nossos pais, nos nossos avós, sobretudo quando tiveram experiências de infância muito duras, às vezes perante, sei lá, um cataclismo, qualquer coisa que deixa toda a gente de cabeça em água, numa agitação sem fim, às vezes ficam glaciais, ficam gelados, ficam numa racionalidade quase de quem está pronto a atacar o que quer que seja, que é um sinal de quem já foi exposto a muitas situações dessas, tantas, que este sinal de pânico se transformou numa frieza própria de quem aprendeu a sobreviver em situações limite. E, portanto, este interruptor vai sempre acender. O que se passa é que depois, com o resto do cérebro, se nós, em vez de lidarmos com isto, como às vezes temos a mania de lidar com a ansiedade, tipo, com os ursos nos circos não andavam de bicicleta, pois então vamos domesticar a ansiedade, isso funciona tudo ao contrário, porque isto é um sinal vital, funciona como a febre. Quanto mais tentamos domesticar, mas fica fora de controle. Se apanharmos as segundas bolas, fazemos um figurão, porque o sinal vai perdendo força e só aí é que somos capazes de vencer.
Mas em situações, por exemplo, como também a ouvinte menciona, profissionais, que são repetidas, este interruptor ligar-se muitas vezes não é também um sinal de fraqueza que pode ser aproveitado? É porque nem todos se deixam enganar ser. Como os cães que olham para a raposa e ok, está morta, não se está a mexer. Não. Na vida real, muitas vezes, esses cães continuam a ser agressivos. Aliás, quando farejam a fraqueza, ainda são mais agressivos.
Sim, é exatamente isso. Mas pior ainda, Bruno, não é só na vida profissional. Na vida profissional, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas às vezes até em termos familiares. É verdade que sim, porque de repente estas pessoas são tão vulneráveis que depois não são capazes nem de dizer que não. E portanto, passam muitas vezes numa dinâmica de um grupo de trabalho pelas pessoas fixas, quando é preciso fazer uma troca que ninguém aceita, com quem é que se fala com estas pessoas? Porquê? Porque chega a altura de terem ali a embalagem para dizer de uma forma convicta não, ficam tipos Latina da Royal, não conseguem balbuciar uma palavra, são fixes, e depois lá está, perante elas próprias, sentem-se tão humilhadas tantas vezes, quase como quem pergunta, mas que força é essa que me põe de mal com... de bem com os outros e de mal comigo, que de repente depois é um círculo vicioso. Eu não presto. Isto faz com que, inevitavelmente, sejam quase implacáveis em relação a elas próprias, quase como quem assume o papel de quem as agrediu da forma austera e muitas vezes violenta, como quando lhes ralhava destemperadamente quando eram pequeninas.
É pensar então que a criança que fomos surge muitas vezes nos adultos que somos, deve ser encarado como uma espécie de fado. Isso acontece de qualquer forma e, enfim, para lidar com isso será preciso o quê? Terapia?
Não obrigatoriamente. Quer dizer, se nós pudermos ser úteis às pessoas no sentido de explicar como as coisas funcionam, como estamos a tentar fazer aqui, eu acho que as pessoas vão aprendendo a fazer isso. Mas atenção, Judith, isto é uma grande responsabilidade para os pais, evidentemente que é. Nós temos que ter a noção de que as crianças não resistem a tudo. Aparentemente resistem, mas depois os estragos não se manifestam no imediato, manifestam-se pela vida fora, literalmente. Mas atenção, isso também tem a ver com outras coisas muito bonitas, não é? Nós todos acreditamos no amor porque fomos descaradamente amados, dito França. E fomos descaradamente amados num registro tão fantástico que quando nós vamos buscar a imagem do amor de mãe, estamos a dizer assim, bom, um amor adulto tem que ser, no mínimo, tão intuitivo, tão delicado e tão acolhedor como o amor de mãe, numa versão melhorzinha. E, portanto, nós, no fundo, estamos sempre a atualizar este património. Mas, de facto, há muitas das cicatrizes em todos nós. O exemplo dos nossos pais perante as relações amorosas, as fúrias dos nossos pais, os medos dos nossos pais, a honestidade ou não dos nossos pais, etc., tem um peso tão grande na nossa vida que funciona como uma matriz e tem muito mais peso do que, se calhar, os pais muitas vezes imaginam. Portanto, mais vale sermos transparentes o mais que pudermos, mesmo quando às vezes nos engasgamos e nos enforcemos, porque aí as crianças percebem de acordo. Eles também caem, são como nós. Nós caímos muitas vezes quando corremos, eles são crescidos, caem de outra maneira, mas a seguir são capazes de emendar a mão e de crescer para melhor.
Muito bem, Eduardo. Nós vamos deixar o nosso próximo tema, que já sabemos qual é, mas vamos manter em suspenso. Mas é um bom tema para quem recomeçou o tempo do novo ano letivo. Deixamos isso então para amanhã. Para hoje, estamos disponíveis em podcast daqui a poucos minutos, nas plataformas habituais e também no site do Observador. E, claro, estamos sempre muito receptivos a receber as dúvidas ou os desabafos dos nossos ouvintes em eduardosa@observador.pt. Eduardo, muito obrigada e um grande abraço. Até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Um abraço para os dois e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.